Senador Cidinho, eu, a exemplo do senador Regufe, e há muita similaridade, digo, tanto, muita coincidência entre nossas posições, sou totalmente favorável à sua emenda constitucional, que quer assegurar que o povo eleja o seu presidente, as diretas já, como também, como Vossa Excelência, assinei a CPI dos fundos de pensão, como também, como presidente da CPI da Previdência, já convoquei o grupo JBS para ir lá depor do dinheiro que desviaram dos trabalhadores. Mas também quero concordar com Vossa Excelência que no dia de hoje tem umas MP aqui que eu não concordo, mas tem um projeto de conversão, que é o número 15, 2017, discussão em turno único, projeto de conversão número 15, de 2017, que altera a Lei 12.086, de novembro de 2009, que dispõe sobre os militares da Polícia Militar do DF e do Corpo de Bombeiros Militar do DF. Pode contar com o nosso voto e com o nosso apoio. É um compromisso de todos nós, de forma tal que vocês, tanto a Polícia Militar como bombeiros, que defendem as nossas vidas, eu diria, e o nosso patrimônio, tenha pelo menos essa proposta aprovada. Sejam bem-vindos aqui à casa. Por isso que eu falei de medida provisória. A medida provisória e medidas provisórias. Eu, na verdade, estou muito preocupado com a 767, no que tange à questão do que estão fazendo via o governo, caçando os aposentados por invalidez e caçando aqueles que têm auxílio-doença. São milhares de pessoas que estão retornando para as fábricas e o empregador não aceita de volta, manda de volta para a perícia também não aceita e ele fica como um zumbi entre a empresa e a Previdência. Eu recebo no meu gabinete milhares e milhares de comunicações via internet e de outros que estão com auxílio-doença e que vão também nesse leque, vai e volta, tipo elástico, né? Vai e volta. O perito manda para a fábrica, o médico da fábrica não aceita, manda para a Previdência não reconhece que ele está com problema de doença e ele fica 6, 7 meses sem receber salário. A ver navios. Muitos já estão com mandarilho porque não tem nenhum tipo de vencimento. Então, eu queria que a gente olhasse com muita atenção essa questão da 767, porque ela atinge diretamente aqueles que mais precisam. Calcule um cidadão com 60 anos de idade, aposentado por invalidez, de repente é chamado e é mandado para a fábrica e revogado o benefício. Mesma coisa um cidadão que está com auxílio doença. Quem vai empregar um cidadão com mais de 60 anos quando ele recebe alta de um momento para o outro e é revogado o seu benefício de aposentadoria por invalidez ou mesmo auxílio-saúde? Esse tal de bônus especial que eles dão para o médico, quanto mais ele mandar de volta para a rua, para não ter mais nada, direito a nada, ele ganha R$ 60. Eu acho lamentável que esses trabalhadores e trabalhadoras estão perdendo o seu salário, quando a roubalheira, eu que estou cuidando lá como presidente da CPI, é dos grandes empresários. Chega uma dívida que pode se aproximar de R$ 1 trilhão. Aí não faz nada. Mas tirar um salário mínimo, dois, de alguém que está aposentado por invalidez, é fácil. Até porque você não tem como reagir. Enquanto JBS e tantas outras, como Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, só esse aí se somar, ultrapassa 5 bi. 5 bi. Só nesse que eu citei aqui. Nós estamos chamando todos os grandes devedores na CPI. Estamos convidando. Não vier, vão ser convocados, vão ter que ir lá explicar. Então é muito fácil fazer uma medida provisória para botar quem é aposentado por invalidez na sarjeta e quem está com auxílio-doença, mas não cobram os grandes devedores. E eu disse os nomes aqui de alguns. JBS, repito. Bradesco, repito. Itaú, repito. Banco do Brasil, repito. Caixa Econômica Federal. E não pense que é milhões, não. A maioria aqui é bi que deve. Isso ninguém manda para frente. Mas vamos votar aqui hoje para dar R$60 para o perito mandar como se fosse uma caixa de refrigerante ou de cerveja ou alguns quilos de banana atirando na rua aqueles que, se estava aposentado por invalidez, ele passou por uma perícia. Se ele estava no auxílio-doença, ele passou por uma perícia. Agora, para ganhar R$60, atira esse povo todo na rua. É isso que me deixa indignado com tanta injustiça nesse país. Vamos debater bem essa questão hoje aqui e, se depender de mim, tem que acabar com essa bagunça de querer pegar os velhinhos aposentados por invalidez, jogar no olho da rua e dar risada ainda, que fizeram uma grande coisa ao país. O nome da Previdência é Previdência Social, é Seguridade Social, tem um compromisso aí. Se enxertar outras coisas no meio, vamos separar os enxertos. O que não dá é para passar. E essa medida, é bom lembrar, que o ano passado não conseguiram aprovar. Ela caiu, não aprovaram, reeditaram esse ano, estão com ela para lá e para cá, agora botaram um monte de penduricalho, mas o objetivo é aprovar isso, que sacrifica, que leva ao sacrifício milhões de brasileiros. Mas, senhor presidente, eu quero também comentar aqui a reforma trabalhista. E hoje eu falava com o senador Ricardo Ferraz. Olha, ele mesmo coloca, o próprio relator, diz que no mínimo 5 ou 6 questões são absurdas. Ele coloca. Gestante e lactante em ambiente insalubre. Ele diz que não dá para aceitar isso. Vamos em frente. Serviço extraordinário da mulher, tirando dela, inclusive, os 15 minutos entre jornada. Ele também acha que não dá, é um absurdo. Acordo individual para jornadas. Ele também acha que não dá, tinha que ser acordo coletivo. Só estou lendo alguns aqui com o próprio relator. Trabalho intermitente, aquele que você vai trabalhar algumas horas, o empregador te manda para casa. Entrou lá um pedido, ele te chama de novo, te paga aquelas horas e assim vai. Está sujeito num mês, você receber 50 horas. Ou 30 horas e aquilo e mais nada. Não tem 13º, não tem férias, não tem nada. Porque é trabalho intermitente, ele te chama quando ele quiser. Quando a linha de produção entrar com pedido, ele te chama. O McDonald's faz muito isso. E depois te manda para casa. Ele também acha que não dá. A falta na rescisão de contrato do sindicato está junto com o empregado. Ele também acha que não dá. Negociação de intervalo entre jornada. Aquela história de acabar com o almoço, o trabalhador, eu dei o exemplo, ele também concordou, ele tem pelo menos hoje 1 hora de almoço. Pelo projeto que veio da Câmara, é 30 minutos. Diga, eu quero ver alguém entrar numa linha de produção, até vocês que são bombeiros, né? Calculem, vocês têm que correr para cá, correr para lá, fazer a tarefa do dia, atender um caso de incêndio, mas para almoçar só vão ter 30 minutos. Entrar na fila, corre para almoçar, pega o bandejão, vai no banheiro, lava as mãos e corre para a produção. Ele também discorda. Onde nós chegamos? Veja bem, ele mesmo diz que de 5, 6 até mais artigos tem que o presidente vetar. Mas se o presidente tem que vetar, por que a gente não faz o serviço? Por que jogar para o presidente, seja quem for, eu não sei se ele vai estar lá depois do dia 6, 7, 8, mas seja quem for o presidente, o Senado está aqui para quê? Só para carimbar o que a Câmara manda? De dizer para a Câmara, olha, legal, então vamos fazer o Congresso unicameral. Chega de Congresso bicameral. Senador Rota, uma parte de Vossa Excelência sempre é uma satisfação para mim.
Senador Paim, ouço com atenção o discurso de Vossa Excelência, concordo plenamente. Eu acho que hoje na Comissão de Assuntos Econômicos, se esperava um relatório do nobre senador Ricardo Ferraz, que é um senador preparado, competente, comprometido. Mas ele apenas repetiu o relatório que veio da Câmara Federal, que é um relatório muito ruim, e ficou com as recomendações de veto em vários setores, em vários artigos, que deveriam ser modificados pelo Senado Federal. Essa casa é o quê? Uma casa revisora do que vem da Câmara Federal. Então, esse projeto de reforma trabalhista penaliza exatamente quem não deveria ser penalizado, que é o trabalhador. Ele tem culpa pela sua situação que o Brasil vive hoje, de improbidade administrativa, de corrupção em todos os setores do governo. Cada gabinete é um centro de traficância e parece que não está acontecendo nada. Se quer que continue o mesmo governo com os mesmos problemas. Toda hora pipoca um assessor ligado à presidente da República, comprometido com corrupção. É o Damala, é o Yunis, enfim. E vai se fazer uma reforma, deixar aprovar aqui no Senado Federal o que veio da Câmara ipsi liter. E o senador apenas recomenda o veto na questão da gestante latente em ambiente salubre. Veto serviço extraordinário da mulher. Acordo individual de jornada de 12 para 36 horas. Trabalho intermitente. 30 minutos para o almoço. Eu quero saber qual é o trabalhador de chão de fábrica, seja onde for, que esteja trabalhando e vá ter condição de sair da fábrica e na sua residência ou voltar. No interior do Brasil, uma fábrica de calçado, de tecidos, você mora na sua casa, está trabalhando, vai pegar uma moto, uma bicicleta, em casa, em 30 minutos voltar. Vai dar tempo dele no banheiro? Vai dar tempo dele atender alguma coisa? Não, absolutamente. Acho que esse projeto, que é um projeto que eu considero da pior qualidade do que se aprovou na Câmara Federal, é um projeto que deveria ser modificado aqui. E eu não confio no governo, de que o governo vai fazer uma medida provisória para modificar, se é o próprio governo autor do projeto, modificado para pior na Câmara, com apoio do governo, das lideranças do governo. Então, absolutamente, eu discordo disso, deveria ser modificado. O relator, certamente, por pressão, não sei se pressão, do próprio governo, aceitou repetir essa letra de lei miserável que penaliza o trabalhador. Negociação de intervalo intrajornada, recomendando também o veto. Então, como que é que vamos aceitar isso aqui? Nós temos que trabalhar para derrubar esse projeto lá na CAI, então aqui no plenário. E Vossa Excelência sabe do nosso compromisso com o trabalhador. Pode ser responsabilizado pela situação que nós estamos vivendo agora, numa situação totalmente incompatível com aquilo que precisa o Brasil nesse momento. Nós vamos botar na conta do trabalhador todos os atos de improbidade administrativa do governo, senador Paulo Paim, do desvio de recursos, da roubalheira da Petrobras, enfim, de tudo que aconteceu nesse país de ruim, na conta do trabalhador, é ele o culpado? Ele estava nos gabinetes de tráfico de influência? Foi ele responsável? Foi ele que recebeu um lobista tatuado e carimbado no palácio de moradia do governo para discutir e uma ação para impedir a Lava Jato? Foi o trabalhador brasileiro? Não foi absolutamente. E quero botar nessa conta a coisa da Previdência, que não deve passar, e eu espero que não passe a Previdência. Nós vamos trabalhar contra a reforma da Previdência de forma intensa para que isso não venha a acontecer. Portanto, eu vejo sempre o para continuar essa tecla, até porque o discurso, Vossa Excelência, é sempre o mesmo, defesa do trabalho e do trabalhador.
Muito obrigado, senador Walter Alencar. Agradeço muito, muito a Vossa Excelência. Qual a vigor moda nesse país? Tudo o culpado é o trabalhador e o aposentado. Essas duas reformas não passarão. Senador Gavanessa, meu último minuto.
Olha, o senador Eduardo Amorim está escrito para a palavra aqui, já concedi seis minutos, além do tempo regimental, não vou conceder mais a parte.
Senador Cidinho.
Senador Paim, para a conclusão. Não, não. Vai começar a hora do dia já. Depois a senhora escreve aqui como orador escrito. Conversa com ele.
Lamentavelmente, gostaria muito de receber a parte de Vossa Excelência. Tem somente um minuto. Então eu deixo aqui a minha visão sobre essa verdadeira caça às bruxas que estão fazendo em relação aos trabalhadores que estão em auxílio-doença e os aposentados por invalidez. Deixo também o manifesto que recebi, senhor presidente. Esse manifesto veio de São Paulo, contra a reforma trabalhista, assinada por 5 mil estudantes e professores. E uma outra moção, eu termino, presidente, uma moção de apoio que eu recebi da Câmara de Vereadores lá de Butiá, Rio Grande do Sul, manda mais uma moção de apoio, pedindo o impeachment, o afastamento do presidente e também contra as reformas da Previdência. Agradeço a Vossa Excelência a tolerância e considere na íntegra os dois manifestos e o meu pronunciamento em defesa dos aposentados por invalidez, a maioria com mais de 60 anos e aqueles que estavam ou estão ainda em auxílio-doença. É isso, obrigado, presidente.